seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão do podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos Igor Amendoim.
Sim, sim, Salabim.
Tudo bem, cara?
Cara, tô um pouco assustado, cara.
Por quê?
Cara, quase morri essa semana.
Como?
Cara, eu tava almoçando, e aí no, já na reta final de comer ali uma asinha de galinha, eu engoli um osso.
Cara. Caralho!
E o pior de tudo...
Não, peraí, aquele osso que da asinha, pau, o talagão...
O segundo mais bruto.
Caralho,
o segundo,
mano,
mais bruto. Cara, e o mais triste disso tudo... É que eu senti o osso caminhando pelas minhas entranhas,
cara.
E quando eu olhei no prato, ainda tinha comida. E eu falei assim, pô, eu não posso desperdiçar essa comida. Então eu comi o resto da comida por cima do osso.
Dá pra empurrar, né?
Não, empurrar.
Deu pra empurrar. Deu pra empurrar. E aí eu fiquei assim, eu tava saindo de uma brisa, né? E aí eu falei assim, porra, qual que é o melhor diluente pro ser humano? É a Coca-Cola, né? E aí eu fui lá e comprei uma Coca de 600, tomei tudinho de uma vez. Me deu um teto de hipoglicemia, eu quase que fiquei cego.
Meu Deus do céu.
E aí, cara, aí eu comecei a comer uns doces pra poder me dar vontade de cagar, né? E aí, mano, à noite me deu a primeira vontade de cagar. Caguei. E aí não saiu o osso. Mas ele
mas
ficou...
Mas será que o osso sai inteiro?
Não, calma lá. Tá. Calma lá, a gente vai entender.
Tá.
Aí quando eu caguei a primeira vez assim, eu falei, porra, eu tô sentindo ele aqui na beirada do cu, mano. Eu sentia o osso ali, mano, nas entranhas da borda do rabo. Mas ele não saiu. Eu tava em assembleia com a Mendoclã. E eu falei assim, pessoal, eu tive que parar a assembleia aqui, porque aí eu contei pra eles a história e tal. E eu falei assim, só que ainda ele está aqui comigo. Ele tá aqui no reto. Tá aqui, mano.
Você sente ele te dando sinais?
Me dando sinais, Alice.
Meu Deus.
E o mais triste é que, assim, foi uma noite que eu dormi em posição fetal, cara. Dormi, mano, me sentindo desprevenido.
Não, mas
assim,
peraí, porque tava doendo ou por uma questão, assim, emotiva?
Cara, tava doendo e um pouco emotivo também. Não porque tinha uma coisa no meu cu, não por isso.
Por quê?
Mas porque eu tava, porra, caralho, eu engoli um osso de uma galinha, mano. Pô, quantos anos eu tenho, tá ligado?
Amadorismo, amadorismo.
Eu tô tentando entender realmente a dinâmica, tá ligado? Uhum. A biomecânica de como se engole um osso, tá ligado?
Foi naquele momento que você pega a asinha que você tá... Sabe?
Não, mas você
aplicou na sucção, você acabou sente, passando do
você
ponto.
Você sente no dente, no beiço, na língua. Você sente quando tem uma coisa que não pertence ao alimento, tá ligado?
Então, mas assim, imagina que tinha um pedaço de carne grudado no osso. A carne soltou, aí foi a carne e em seguida já foi o osso. Foi tipo um tobogã.
Entendi. Foi o osso envolto em carne, que enganou o seu tato paladar.
É, não. A carne se soltou e em seguida já foi o osso, assim. Um seguido do
entendi,
outro.
Entendi, caralho.
Mas aí, no outro dia, na primeira cagada do dia, assim, em volta das 7h45, 8 horas da manhã. Saiu, trouxe assim.
Inteiro?
Inteiro, cara.
Caralho.
Ele saiu assim. Imagina que vem um tolosso assim e ele já saindo pela direita, assim.
Caralho, mano.
E aí ele entrelado a merda, o
nossa,
osso.
Que simpático.
Que alívio, hein?
Pô, assim,
que
quando eu vi ele, eu me senti aliviado. Não foi fácil de sair, não, viu? Eu falei, caralho, perdi umas 4, 5 pregas ali.
Caralho,
pelos estralos que eu vi.
Porra, mano, que aventura. Você viveu perigosamente, hein, cara?
Vira e mexe, eu tô vivendo perigosamente.
Porque, velho, foi o osso, foi a hiperglicemia.
É verdade.
Foi a cegueira. E o calor ainda, né?
Não, e o calor do caralho, malandro. Não, terrível, terrível.
Caralho, vivendo perigosamente, amigo.
Vivendo perigosamente. Sozinho, né? Sozinho, uma aventura num homem só.
Nossa, você nem deu a mão pra alguém pra cagar o osso, né,
não,
velho?
Não, mano, eu, assim...
Sem apoio emocional.
É você
não,
e Deus,
o que
é
me deixou
isso
mais
mesmo.
Assim, teve um momento do dia que eu fiquei um pouco preocupado. É. Porque, mano, toda vez que eu me mexia, eu sentia muita dor de estômago e tava com dor de cabeça, tá ligado?
Umas
pontadas, malandro. Muita dor no estômago, as dor de cabeça, cabeça pesada. Eu falei, caramba, cheio de náusea. E eu falei, mano, é o osso, né, mano? Tentando aí... É o meu corpo tentando expelir esse corpo estranho dentro de mim.
Eu posso estar sendo ignorante aqui, mas eu achava que o osso ele não saía inteiro, mano. Porque a gente tem
Que ele era digerido?
É, sim. Por exemplo, se você pega um osso e coloca na Coca-Cola, ele vira tipo uma borracha.
É, então,
tá,
mas foi muito rápido, né?
Tá,
imagina que eu tomei a Coca-Cola tipo 3 da tarde.
Não, mas o nosso suco gástrico é mais ácido do que uma Coca-Cola.
Não, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Mas eu não sei se ele saiu inteiro, assim.
Mas
da forma que ele entrou.
Coisas
mas
moídas.
Ele saiu inteiraço. Ele saiu um osso ainda.
Ele saiu íntegro.
É, ele saiu íntegro, mas ele não saiu por inteiro, tá ligado?
Dá pra reconhecer que era um osso.
Dá pra reconhecer que era um osso. Eu vi ali aquela parte branca, ali com seus entre 4 e 5 centímetros.
É. Que loucura.
O tutano,
cara.
Né? Eu vi o tutano.
Que loucura, hein, amendoim? É uma aventura essa que eu não posso dizer que eu já tive.
Porra,
graças meus parabéns Deus. Por ter sobrevivido, amigo. É muito
aí.
Bom ter você aqui novamente.
A resistência permanece resistindo, meus amigos.
Justo. E aí, Yara, tudo bem?
Oi, tudo bem. Essa
tá cabendo legal?
Graças a Deus, eu tenho um contato atualmente que me entrega lá os Yakult em casa. Já tô comprando um monte,
você
tá ligado?
É do Yakult?
Lá que tô passando os
mano, a alimentação, se eu pisar na bola, eu me lasco num nível, assim, estratosférico. É bizarro.
Você sabe que,
bizarro.
Tipo, toda vez que eu ia viajar pra fora do Brasil, eu tinha caganeira. E aí um médico falou pra eu chegar no lugar onde eu vou, onde eu, outro país, e tomar um iogurte, alguma coisa assim, tá ligado?
Por causa da água?
É, porque tem outra flora bacteriana que é diferente da nossa, sim, tá ligado? Sim. E aí quando você toma um iogurte, um bagulho desse, você já forra o seu estômago com a bactéria nova. E aí você, tipo, caga errado uma vez e depois já era. Mas, por exemplo, quando eu fui pra Londres, eu comi só comida de rua. E, mano, é mó perigo, né, velho?
Com certeza.
E aí eu caguei errado a viagem inteira, mano, saca? Porque, tipo, Londres a comida é ruim e cara. Então, mano, pelo menos a comida de rua...
É barata.
É barato e não é comida londrina, é comida de outros países, entendeu? Então, tipo, comida jamaicana, indiana. Comida coreana, indiana, tá ligado? E aí eu comi só esses bagulhos. Nossa, caguei tudo errado a viagem inteira. Ah. Mas agora estou safo, chego no lugar, compro um iogurte, tá tudo certo e fica bem. Mas Índia, por exemplo, Índia, o jarrão da Esquadapum colou lá, ele falou que só tomava água engarrafada, mano.
É pessoal... comer na rua lá é risco de vida, né? Velho.
Tem os restaurantes certos pra comer, né?
Com certeza. Né?
E a gente tem a presença hoje mais que especial do Parcinho aí, cara. Dá um salve, quem é você, o que você faz, o que se alimenta, o que toca o seu coração.
Olá, gente, tudo bem? Famoso oi, né? É, pra quem não me conhece, eu sou o Parcinha. Faço uns vídeos aí no TikTok, enfim, nessas redes sociais. E aí eu sempre tento trazer, assim, nos vídeos algo meio explicativo, desconstruído, enfim, pra unir a rapaziada toda aí. E tamo aí, né? Profissão TikToker, oficialmente agora. TikToker.
É a era dos vídeos curtos, né?
A era dos vídeos. Sim. Eu ainda acho que isso... Ó, tô profetizando... A gente tava falando aqui que eu profetizei na minha faculdade. Estou profetizando aqui agora que os vídeos curtos vão morrer.
Caralho. Não, o Will tá dando fim pra todas as mídias hoje,
eu
né?
Acho que vai, ele acabou eu com o rádio. Acho que cada vez vai ficar mais curto. É, cada não. vez mais curto.
Até acabar e não existir mais,
né? Até voltar pro story de 15 segundos.
Tomara.
É, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 no podcast do 1-2 com o Arthur da quarta-feira, bem cedinho aí pra você ouvir, fazendo o seu cocôzinho com ou sem osso. E a gente também tá lá na RadioRem.com pontualmente às 4h20. Esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no canal Podcast 1-2 testando. E também estamos lá no nosso canal principal, canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. A gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Ervo Afetivo a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas lá pra você, tem as nossas sessões de sextas, tem sorteios de kit pala, tem conteúdos exclusivos pra você. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 1-2. Começou, cara.
Ó.
É a hora.
Caralho.
Começou a Black Friday da Loja 1-2 com produtos com até 75% de desconto.
O jeito é tipo tá assim, maluco, ó.
Mano. Você vai pagar 25% do bagulho só, tá ligado?
É, quase o custo.
Mano, são produtos, não são todos, tá ligado? Mas são produtos, ó, tem etiquetinha lá, ó, tantos por cento de desconto. Até 75% de desconto é metade mais 25%. Ou seja, você paga um quarto do bagulho, velho.
Caralho.
E ainda, fazendo as compras lá na Black Friday, você ganha uma seda e uma piteira de brinde.
Porra!
Assim,
mano.
Do nada. Chegou os seus bagulhos, cara, tem uma seda, uma piteira.
Caralho.
E esse sentimento de você receber um bagulho e ganhar uma seda...
É, mano, é mais que um brinde,
toca no coração.
É um abraço de uma avó.
Porque você vai lembrar daquilo 20 vezes.
Não tem como esquecer.
Exatamente 20 vezes.
Toda vez que você puxar a seda, você fala, caralho, essa seda aqui foi aqui.
Então não vacila, aproveita a Black Friday da Loja 1-2, fechou? Mas vamos começar a nossa brisa aqui. Ô, Parcinha, eu não sei se você sabe dessa história, mas antes da pandemia, uma pessoa do TikTok chegou pra gente e falou, cara, acho que seu conteúdo tem tudo a ver com a nossa plataforma. O TikTok tava começando, né? Na época o Jonas era o príncipe do TikTok, tá ligado? tava crescendo, tava em crescimento, era uma plataforma em crescimento.
Certo.
E aí foi uma representante do TikTok, falou pra gente, fala aí com a gente, a plataforma tem tudo a ver com vocês, sei que lá. Beleza. Falei, mas você sabe do que a gente fala, né? Eu sei, mas relaxa, qualquer coisa vem falar comigo, dá nada.
Tá bom.
Daí a gente foi lá, fez uma semana de conteúdo e foi banido.
Ô, eu fui fazer minha conta no TikTok, malandro. Eu só coloquei a foto que eu tava com o back na boca e fui banido na mesma hora. Eu nem tinha aberto a minha conta, eu não sabia, mano. Eu falei, caralho,
deu nem tempo de postar nada.
Não deu tempo, só fiz a conta. Coloquei a foto de perfil banido. Eu falei, nossa, mano.
Aí a gente foi falar com a mina que chamou a gente, falei, então. Você chamou a gente foi banido. O que a gente faz agora? É, realmente, não tem o que fazer por outra hora.
Obrigado por nada, tá?
Esquece isso.
É basicamente isso, mano. Trabalhar com TikTok falando do que a gente fala é, puta, um desafio.
E aí, como você faz, cara? Qual que é o de Braudinho?
Vou revelar o segredo aqui pra vocês. Ah. Que querem falar sobre esse assunto.
Sem falar dele.
Sem falar dele.
Boa.
Minúcia. É camomila, é a erva cidreira ali. Tem que usar as minúcias de tudo,
Boldinho.
Né? As entrelinhas. Então a gente achou, tipo, meio que esse escape, assim, pra conseguir fazer os vídeos. É lógico que a conta caiu. A gente ficou...
Ah, você também teve problemas?
Com certeza, é. Mas foi papo assim, de a gente falar F1 e cair.
Caralho!
Aí a gente... Porra, o algoritmo pega até F1. Se ele pega F1, ele pega tudo, então... Uhum. Aí você mostra a seda, cai. Caixinha de seda, qualquer coisa cai. Então, não mostra nada. Fala o menos que você conseguir sobre o assunto. E a galera entende, tipo, automaticamente, assim. Fala de chá, de verde e tal. E tamo aí, pô.
Caralho, que loucura, mano. É tipo, é nadar contra a corrente, né, cara?
Literalmente.
Que loucura. E, mano, tipo assim, quantos anos você tem?
Tenho 23.
23. Você é de uma geração, assim, que já nasceu... Não, não digo que nasceu, mas você tava no...
A última geração que não teve acesso à internet, se pá, hein, Will?
Será?
É, pô,
você, tipo assim, não, você nasceu sem
as redes sociais. Não, nasceu sem as redes sociais ainda, talvez.
Justo.
É,
justo.
Talvez seja isso. Porque assim, a gente tem quase a mesma idade.
Pô. Não, é porque, tipo assim, quando o vídeo curto surgiu, eu já tava velho pra vídeo curto.
Entendeu?
Ah, não quero mais. Fala o quê em 15 segundos, né? Mas eu acho que pra vocês...
Você lembra de Orelhão na Rua?
Com certeza. Tá, pô, gente, não tô tão novinho assim, não.
23, essa fase dos 20, dos 23 ali, ó, 22 ao 25, não, pegou uma fase...
Não, mas você entende, quando começou essa história dos vídeos curtos, vocês estavam assim, tipo, pode crer isso mesmo. Quando surgiu pra mim, eu falei, nossa, que isso, cara, pra que esse negócio aí, tá ligado?
Canseira,
tem mais
o
que fazer da minha vida. O que eu posso falar em 15 segundos?
Puta, e é complicado quando você assiste um conteúdo assim, pelo menos pra mim. Você assiste em torno de, sei lá, 3-4 vídeos assim, em menos de um minuto. Julgando assim que é 15 segundos de vídeo, né? Depois que eu assisto uns 4 vídeos, eu fico assim, ó. Nossa, sabe, o tanto de informação...
É muita informação, fica cansado.
Exatamente, né? Então tem que ser um conteúdo assim, muito tranquilo. Por isso que a gente faz até meio... Meio não, né? A gente tenta fazer engraçado pra ser algo descontraído, pra pessoa conseguir assistir tudo. Porque, pô, você pega um vídeo, assim, às vezes que é curtinho, o começo já não te prende? Que saco. Por que eu vou assistir o resto dos 10 segundos?
Cara, eu lembro que quando começou os vídeos curtos, não foi nem com o Instagram, com o TikTok, foi com o Vine. Vocês lembram disso?
Lembro.
E aí, eu lembro de assistir um... Ah, deixa eu ver o que é o Vine, deixa eu ver o que é isso. E aí, assisti 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. Aí, chega no sexto, sétimo vídeo, tava escrito assim... Assista até o final. Falei, mano, o bagulho tem 15 segundos, mano!
Como não assistir?
Cara, quem precisa de um aviso? Eu assisti até o final, velho. Tipo, o déficit de atenção já tava lá nos caralhos, né, mano?
Sim. Ah, 15 segundos. Automático.
Mano. Tava no automático. Eu tenho até hoje esse bloqueio, assim, de eu tenho muita dificuldade de produzir e consumir vídeo curto, tá ligado?
Mas muito difícil.
É uma questão de tiozãozice, eu sei.
Eu também tenho essa tiozãozice aí, sua. Eu também tenho.
Todos temos aqui, então, nessa mesa. A gente pode
não,
falar.
Eu consumir vídeo curto agora, pra me prender, pra eu conseguir ver um vídeo de 15 minutos, tá sendo um sacrifício. 8 minutos, 10 minutos, tá bem difícil. Eu tenho que colocar lá no mais 2 e não pode ter nada perto de mim, porque eu perco a atenção.
Caralho, cara,
e eu vou
loucura.
Pra outro
tá
mundo.
Vendo?
Mas eu achava que vocês eram dessa geração. A Yara tá mais pra minha do que pra sua.
Mas assim, eu não sou... É uma parada que, mano... Eu acho... Mano, eu acho que assim, é a parada que tem, né? É o que há. Mas eu acho um saco.
Não, mas a dificuldade que eu já tinha.
O vídeo curto,
tá.
Tipo, mano, Reels, TikTok, calma, eu acho um saco.
Não, coisa longa é muito difícil eu conseguir ver sozinha. Igual filme, série, essas coisas. Se eu tô acompanhada com alguém, eu consigo ver. Se não, eu disperso e vou embora. Isso desde sempre.
Mas tipo, você acha um saco, vídeo curto? Ou é uma parada que você gosta pra caralho?
Eu gosto quando não tem assista a parte 2, é porque dá ódio.
Mas, você faz isso? Você já fez isso?
Não.
Dá mó ódio.
Mano,
parte 2 vai se fuder.
Não tem como. Não tem como.
Ninguém vai ver da parte 2.
Não, mas você vê ali que 10 segundos é enrolação, mano. E olha no que deu. E o que aconteceu?
Acontece muito.
Até que... três assim pontinhos. Mesmo. Ah, vai se fuder, mano.
Pô, porque assim, tem uns vídeos, mano, que os caras colocam acelerado, mano, já no Reels.
Nossa, pode crer.
Vai tomar no cu,
pode
mano.
Pode crer, Minduim.
Vai tomar no cu, você coloca o vídeo acelerado, meu irmão. Não tem como, mano. Não tem como, porra. Não, já é 1 minuto e meio, mano. Vai acelerar mais o quê, meu velho?
Não, o próprio TikTok tem, se você segurar no cantinho da tela, ele fica em 2x, assim.
Olha aí, mano, vai se fuder,
enquanto
mano.
Você grava ou quando
enquanto
você
tá assistindo?
Nossa, que loucura.
Eu descobri recentemente aí também.
Olha que doentio, mano. Você tá louco.
O que eu acho pior que isso, eu não sei se você já viu, Will, que a gente tá falando aí sobre esse assunto, de você ser um pouquinho mais velhinho.
Senhor.
E tal. É, a galera que põe, tipo, o vídeo que é o principal pra você assistir.
E é uma massinha.
E um segundo... Mano, isso não tem como.
Não tem como.
Isso não tem como.
É um vídeo de GTA, um jogo corrida de GTA. O cara pulando com o carro nas pistas no alto.
Mano, mas você sabe que...
Fatiando slime.
Eu assisto um canal... Eu assisto um canal que, tipo assim, ele é muito específico e ele usa pra caralho isso. Só que são vídeos longos, muito longos. Que é... São vídeos de posts do Reddit.
Uhum. Pode crer.
E aí, tipo, são vídeos muito longos. Normalmente tem mais de uma hora, assim. E eu boto pra cozinhar. E é basicamente um maluco lendo posts do Reddit. E é bom porque, tipo, eu gosto de ler o Reddit. Mas só que o cara já escolhe os posts que são muito bons. Que, mano, às vezes dá mó trabalho de ser atrás, assim, dos posts, né? E eu boto lá, dou play, fico cozinhando, pá. E aí fica passando o cara dando um mortal de carro, assim, tá ligado? E eu não tô nem aí, né? Mas uma brisa que eu fiquei, ô, parceiro, tipo assim... Como é que surgiu essa parada de, tipo... Vou fazer conteúdo canábico. E por que você escolheu os vídeos? Tipo, qual foi o caminho, o percurso que aconteceu pra chegar aí?
Ah, pra começar então, tem que contar do começo, né,
Will? Do começo.
Começar do começo. Tipo assim, vocês, né, inclusive, muito obrigado pelo convite. Vocês são a referência, assim, também, que a gente tinha. Isso aí há anos atrás, tá? Quando eu comecei a bolar, vi os tutorial aí do Tito também, só tristeza.
Desculpa por isso, tá?
Não ajudou muito, tá, Tito?
É o que há.
Sacanagem. Ajudou um pouquinho, né, a dar uma direção. Mas foi aí que começou na zoeira. Tipo assim, despretensiosamente, a gente tem referência já, tipo, de humor duvidoso que a gente gosta, né? Então é um bagulho meio Hermes e Renato, assim, meio Caceta e Planeta. E aí o primeiro vídeo que a gente fez foi justamente... Não pra ser engraçado de, tipos de maconheiro, essas coisas assim. Foi pra falar sobre a loja. E aí a tabacaria que a gente trabalha, lá da Floricultura e tal. A gente fez um vídeo pra promover um kit, assim. Tranquilo. Aí no vídeo é tipo, eu chegando assim, toca a campainha, não sei o que, Floricultura. Aí eu apareço assim, aí eu entrego a caixa e saio de dentro da caixa. E esse vídeo deu super certo. E despretensiosamente, assim,
foi tipo, no TikTok.
Isso, primeiro no TikTok. E aí, tipo, deu muito...
Aconteceu primeiro no TikTok, então.
No TikTok.
Caralho, mano. Pensei que tinha sido no Instagram.
Sem mostrar nada, né? Tipo, a gente foi aprendendo.
Foi só a caixa. Era só a caixa.
Aí abria o kit assim e acabava, bem rapidinho. E aí eu lembro que na época, esse daí pegou em torno de... Assim, pra gente, né? Pegou 13 mil. A gente ficou, caralho! Que porra é essa? E aí a gente foi fazendo mais, foi viajando.
Isso é muito louco, porque você pensa assim, 13 mil pessoas, você olha no número, mas coloca 13 mil pessoas na sua frente, tá ligado? É tipo muita gente.
Coloca na sua casa.
Um mar de gente.
Nossa.
Numa plateia.
Mas prossiga.
Então, e aí a gente foi gostando, pegando o gosto de fazer, foi aprendendo técnicas pra fazer, de transição e tudo mais. E, pô, seguindo disso, a gente começou também a não só ficar só na parte de tabacaria, porque... Puta, você vê...
Uma hora que não tem nem mais o que falar, né?
Exatamente, vai ficar mostrando sempre os produtos, os mesmos e tal. E a gente decidiu, tipo, ir pra parte da atuação, da loucura. E aí que perdeu a mão, né? Tipo, no lado bom, digamos, né? Que aí hoje a gente tá aí, pô, fazendo um monte de vídeo da hora que a gente gosta de fazer. A edição tá ficando melhor também, mas tem aquele quê meio caseiro, assim, sabe? E eu acho que isso que é essencial e que aproxima também.
É a linguagem, né? É a linguagem. É que, tipo assim, tem um cara da comunicação, o McLuhan, que ele diz que o meio é a mensagem. E eu, tipo, hoje, mais do que nunca, isso é muito real, porque você falou, né, despretensiosamente você colocou no Instagram, no TikTok o seu vídeo. Mas o fato de você colocar no TikTok, a linguagem do TikTok, tudo isso já influenciou um monte de coisa pra você fazer do jeito que você fez, tá ligado? E é um jeito, esse que eu tô falando, que tem um choque de geração, que eu nunca faria, tá ligado? Eu não tenho essa referência, eu não tenho essa vivência, não tenho nada disso que você tem, tá ligado? E por isso que a gente foi banido em uma semana.
Pode crer. Tá, puta, tem muito isso, a linguagem do TikTok. É claro, os vídeos é no formato
antes
assim,
você, né? Já consumia TikTok, por exemplo?
Não. Eu repudiava.
Caralho.
Mano, de verdade, assim, eu não tinha baixado. Eu falava, puta, TikTok eu nunca vou baixar essa merda. Eu nunca
só
vou
tem ver. Dancinha.
Olha, eu também achava isso.
Juro,
só
mano. Tem dancinha. Juro. Agora me pego lá assim também, ó, buscando referência de vídeo e tal.
Isso que é foda, né, mano? Porque esse negócio que você falou de buscar referência é importante pra caralho,
muito,
né? Você consumir, você entender o que tá acontecendo ali e eu não consigo.
Puta, foda, mano. Dá preguiça.
É muito cansativo, mano.
Não é que é cansativo, é porque, tipo, sabe, por exemplo, se me colocarem hoje pra, sei lá, num seminário de câncer de mama. Mano, eu não vou entender nada.
Eu tô
muito longe, tá ligado?
Mas eu acho que assim, tem um pouco de que não é nem questão de cansativo, é que a gente acha um saco, mano. Essa que é a parada, tá ligado?
Não,
tipo acho... assim, mano. Tipo, Mano, eu fico sem entender um pouco a questão dos vídeos curtos, tá ligado? Assim, tipo... Porque é uma parada que ela funciona demais, tá ligado? Mas, mano, sei lá, mano. O calço é um vício do caralho, né, mano?
Não,
mas,
é vício, pra mim, mano. É vício.
Mas pra mim, sabe o que é o amendoim? A barreira muito grande que tem... Às vezes tem muita referência que eu não tenho, velho.
Entendi. E agora aí, eu juro que você tá falando agora.
Eu literalmente tiro o print e mando pra Marcelo e falo, me explica esse negócio. Uh-huh. Eu não entendi.
Entendi.
Tipo, o fake Nery, eu demorei muito tempo pra entender, cara.
Eu pergunto tudo
muito,
pro Jonas.
Muito tempo,
cara. Eu não entendo.
Mas bem, você entende? Eu tenho uma barreira, tipo, etária
então, ali. Então, o que o seu algoritmo entrega pra você dessas paradas?
Geralmente. Então, que é que eu nunca usei o TikTok como...
Ok, não, mas tipo no Reels, assim, que é a mesma dinâmica.
Então, no Reels, as galera usa a lupinha, né? Uhum. Eu nunca uso a lupinha.
É explorar ali,
né? Eu nunca uso a lupinha, então nunca me entregam nada, entendi. Tá ligado?
Você tá sempre no aleatório, então, quando você entra...
Cara, eu praticamente não uso, a verdade é essa. É porque se você abrir o Instagram hoje, a imensa maioria é conteúdo curto, não é mais foto, não é, não é nada disso. É. Né? E eu basicamente não vejo conteúdo assim. E é o que eu mais vejo é conteúdo muito longo, é o oposto. Total. Tá ligado?
Mano, pra mim só aparece cara sarado e comida. Eu bloqueei umas páginas de comida porque me dá gatilho, assim, se deixar eu como até passar mal, tá ligado? Principalmente quando eu tô muito na lombra, assim.
Nossa,
eu então, bloqueando várias páginas, não para de aparecer, mano. A galera não para de pôr comida nessa porra. Pelo amor de Deus.
Comida bonita ainda, né?
Nossa, pelo amor de Deus,
velho. É. Hoje ainda o TikTok é o seu principal, então, ainda ou não?
Puta, tá migrando, hein?
É.
Tá indo pro Instagram. Tá legal o Instagram. Mas agora.
Você acha que tá 50-50 ou tá mais Instagram já?
Passou.
Passou?
Puta, caralho, de uns 3, 4 meses pra cá, passou assim, mas passou passando.
É.
Juro.
Mas é porque, sabe o que acontece, mano? Uma coisa que eu percebi, o Instagram, ele tem um funil de algoritmo, tá ligado? Quando você passa uma barreira, ele começa a entregar pra caralho. Sim, mas ao mesmo tempo, quando você desce dessa barreira, ele não te entrega mais. É. Hoje, exatamente nesse momento, a gente tá num limbo de algoritmo. Mas, sei lá, há 5 meses atrás, a gente tava estourando, distribuindo pra caralho, assim. E, sei lá, né, é foda porque não depende do seu trampo.
Não.
Quer dizer, depende um pouco porque tem a questão de, beleza, você tem uma sacada, mas tem a sorte, tem, sei lá, fazer collab, tem um monte de coisa, assim, que influencia. Mas chega um momento que tá fora do seu alcance, cara. Isso é muito triste, muito louco, também, né? Porque, tipo assim, antigamente existia o algoritmo do YouTube, né? Quando a gente começou o canal, existia. Mas a gente tinha uma certa, assim... A gente podia confiar que se a gente fizesse um conteúdo bom, ele ia distribuir e tava tudo bem, tá ligado? Hoje não. Hoje o algoritmo... Você pode fazer um conteúdo foda que não necessariamente ele vai distribuir.
Taca. Puta, é um bom ponto. É um ótimo ponto.
Você já teve um também. Você fez um. Você falou, caralho, esse aqui ficou muito bom.
Sim. Sim.
Nossa. Exatamente.
Aí você pega um que grava com um Xiaomi, assim, um negócio.
Faz com a TechPix.
E é assim mesmo. É assim mesmo.
Olho muito louco, mano.
Eu não sei o que acontece, que ele detecta. A gente fez um com a câmera, assim, fez o roteiro da hora, tal, conectando as cenas. Esse aí foi menos do que com o Xiaomi. Como eu falei, tipo, o Xiaomi, tipo, foi muito mais, assim.
Mas esse é um bagulho que eu falo pro Lucas, que faz os mídias sociais. Tipo assim, é legal fazer com bonito, iluminar, é legal. Mas, tipo, não é isso que vai ser o determinante de falar, caralho, esse conteúdo vai distribuir pra porra, tá ligado? Tanto que, mano, um dos conteúdos que mais distribuiu, eu nem lembro o que era, foi um da Yara fazendo uma gracinha. Chorando,
pecando.
É, fechando a seda com as lágrimas, né? Tá ligado?
Pode crer.
Tipo assim, tem 3 segundos o vídeo feito no celular, no sofá.
É isso. É, quanto mais simples você fizer assim, você não bota fé. O segredo é esse. Não bota fé no vídeo, ele vai bem. Juro.
Não se dedique.
Não se dedique.
Faça meia boca. Faça pela metade.
E, mano, é você que escreve as paradas todas.
Puta, é eu e meu tio lá, que é o Lucas da fora.
Ah, aquele cara lá é seu tio? Eu pensei que ele era teu pai, mano.
É meu tio, mano. Não, o pessoal pergunta assim, amendoim, se a gente é um casal, mano.
Caralho.
Até hoje, não somos um casal.
Caralho.
Ponto final. Ah, pô, o parceiro até que é bonitinho, pô.
Arrumadinho, né?
É.
Ah, a gente tenta. Mas a gente escreve junto e o louco, assim, como eu falei, a gente tem as referências de maluco, né? O lance do Hermes e Renato. Ele tem... Desculpa, tá, Lucas?
Mais ou menos.
Acho que tem uns 35.
Ah, é a idade do cara.
É mais novo que eu, pô.
É. Então, tipo, as referências também que vem de Hermes e Renato é que ele assistia, tá? Eu assistia também o...
E ele que narra.
Ele que narra, A galera acha que é a minha voz, não é a minha voz, porque, puta, ele pegou aquele gosto por narrar daquele jeito que é sensacional, mano. Eu não conseguiria narrar, tá ligado? Dessa forma. E é bem o formato de TikTok, né? Tava falando. Sim. A narração veio dali, mano. Tipo... Os cortes que a gente faz,
tá, eu demorei muito pra entender ali. Isso, porque que precisava narrar, tá ligado? Demorei muito pra entender.
É, mano, narração é o que há, mano. Tá maluco.
bagulho dá muito certo.
Dá muito certo.
E, mano, enfim, falando das referências, né? Que você perguntou, menino, quem que bola as ideias e tal. É tudo meio que a gente tem uma ideia ali pré-formulada antes, mas acontece tudo na hora.
Tipo, entendi, mano.
A gente tem que falar, por exemplo, de uma piteira. Ah, usa piteira longa pra reduzir danos e tal. Só que não pode falar piteira. Aí tem o filtro, que é quase uma piteira. Não é piteira, lógico, né? Mas aí a gente pega o filtro de café e fala, ó, utilize filtros maiores. Aí você pega um filtro de café, põe num tubo assim, é um filtro maior, tá ligado? Entendi. E aí dentro do contexto ali faz sentido. E o louco é que, tipo, nos comentários do TikTok, a galera interage muito, assim.
Ah, é?
É lógico que tem muito menor e tal, então entrega pra todo mundo o vídeo. Só que aí tem a galera, tipo, a gente fala dos negócios do tomate lá, né? Do plantio de tomate e tal. Né? Os seus tomatinhos. A galera fala assim, demorei pra entender que não era tomate. Assisti 5 vezes pra entender o que era o assunto. É isso que a gente quer, tá ligado? Assiste várias vezes, mano. Porque é a sacada. Falar.
Você tem certeza.
Sim.
Pior que já teve cultivador que falou que é a mesma coisa. Tipo, plantar. Ganho de plantar tomate é a mesma coisa, assim.
É a mesma coisa.
Tipo, no.
Eu vi na internet aí, tá?
Ah, não. Pensei que fosse no seu tio. Tipo, que ele é mais velho, né? Bem essa época aí de plantar tomate, plantar maconha, essa época.
Guerrilha,
aí.
Né?
É verdade. Um 2, ele surgiu como um refúgio de frustração audiovisual, tá ligado? Porque, tipo, a gente se formou na faculdade, daí queria mudar o mundo e foi vender sabão em pó. Falando, ah, talvez eu não queira vender sabão em pó. Foi mais ou menos isso, tá ligado? E aí é muito de, tipo, ser uma... Um lugar onde eu posso pegar uma ideia, a ideia que eu quiser e... Eu trouxe o capacete da Bocatã hoje. Por quê? Porque quis, foda-se. Vou gravar um vídeo com o capacete da Bocatã. Tá ligado?
Eu acho que é isso, mano.
Você já teve um que você falou, caralho, aqui o artista tá diretamente no vídeo.
Você tá no ápice.
Puta, eu
se manifestou.
Eu vou ter que falar do Chapolin, alma. Mano.
É?
Eu vestido de Chapolin ali, eu era o Chespirito, tá ligado?
Não tava... Roberto Gomes Bolanho.
Tipo isso, mano. Eu tava ali muito dedicado e acho que esse que tem que interpretar, assim, tipo... O do boyzinho, que foi recente também, que eu fiz aí. Puta, esse eu fiz na hora e foi melhorando a cada cena, assim. Tipo, a primeira foi, com licença, não sei o que, bolado. Aí a outra eu já tava falando mais paulista. Ô, com licença, aqui que é a boca, tal, tá ligado? E aí eu acho que tô gostando muito de fazer esse tipo de conteúdo. E respondendo a sua pergunta, acho que o do Chapolin, mano, pra mim é o... Ali foi meu ápice, tá ligado?
E olha... Não, mas o legal é isso, é buscar outro ápice, tá ligado?
Exato.
Fez isso e agora...
Eu acho foda essa ideia de você pegar, por exemplo, o bagulho que é o Chapolin e associar com um negócio que a gente gosta, né? Puta, eu acho que essa é a sacada que eu quero seguir. É o Chapolin.
Chapolin, mano. Caralho.
Eu acho que essa é a linha que eu quero seguir, tá ligado?
Que da hora,
tipo,
mano.
Mesclar, tipo... Eu tenho muita vontade de fazer uns vídeos, por exemplo, usando trilha sonora de... Algum filme do Tarantino, tipo, Velho Oeste, uns negócios, tipo, 2001, sabe?
Pode crer.
Acho que eu, pelo menos, quero seguir por essa linha, assim, criativa, né? De mesclar a cultura que eu gosto, assim, com essas brisas loucas.
Pode crer, que Chapolinha. Da hora. Pô, e você falou que você grava com seu tio e não sei o que lá. Mano, da onde veio essa relação da família, da onde... Tipo, como é que foi na sua casa? Como é que foi com... Tá ligado?
O tio deu uma coisa pra gente quando ele tinha 12 anos.
Então, mano, como assim, velho? É porque a gente tá falando aqui, parece que é uma coisa mais normal do mundo. Você tá ligado que não é, né?
Não, com certeza não.
Então tá.
Pô, até prossiga. Também já sofri represálias, né?
Caralho.
Por ser um maconhista. Mas, tipo assim, é meio que... Eu comecei assim, já suspeitava da família. E depois de começar, descobri que todo mundo ali tá envolvido, né? Digamos. Então, tipo, a relação já tava ali, né? Que nem o nosso sistema lá endocannabinoide já tá com a gente, né? E aí, tipo, esse lance do meu tio, pelo menos, foi que eu já tinha feito uns trampos com ele antes. Ele tinha umas outras firmas, né? E aí ele me chamou pra tabacaria e a gente seguiu por essa linha. Mas a família inteira, ela gosta, viu?
Caralho, que da hora, mano.
Vocês gostam. E não mintam, porque vocês gostam bastante.
Mas, peraí. Descreve pra mim essa descoberta. Quantos anos você tinha? Qual foi a ocasião? O que que te fez? Qual foi a pauta,
agora,
tá ligado?
Sim. Certo. Agora eu quero...
Justo. Tipo assim, desde criança, como a família já gosta, né? Já gostava antes da minha existência, digamos, eu já senti o cheiro, né? Eu já vi ali fazendo coisas estranhas, indo ali pro canto. Isso eu devia ter uns 12, 11 anos, quando realmente comecei a ter mais contato. Só que, tipo assim, foi só com 14, 15 que eu consegui entender o que era aquilo. Porque era criança, enfim.
Pra onde eles estavam indo.
Exatamente, ficava só na internet.
Mas eles faziam isso mesmo? Tipo assim, a gente vai lá e voltava todo mundo lombrado. Pá, é. Como é que era? É.
Você demorou pra ganhar?
Eles voltavam demorei, lombrado. Exatamente, demorei pra ganhar. Eu fui descobrir só com 17, quando eu já tava, tipo...
Caralho, o cara tá chapadão, mano.
Esse cantinho do colégio tem o cheiro do tio, né?
Não, não é que eles só fumam, eles voltam chapados.
Sim, tipo nas festas de família, assim, né? Ué, cadê meu tio? Aí depois volta os três, assim, aí você, tá.
Eles tão aí, mas agora...
Foram ali.
Sabe que eles estavam chapados, né?
Sim. Eu comecei mesmo a fumar com 17 ali, tava no final do ensino médio. Até agradeço, mano, por ter começado assim, tipo, quase com 18 já, porque minha cabeça era outra, né? Uhum. E eu confesso que, tipo, quando eu fumei, pela primeira vez, o horizonte foi aquilo, mano, foi se expandindo de verdade. Minhas ideias, minhas crenças, os tabus que eu tinha até então por, enfim, da minha bagagem, né? Foram sendo quebrados e isso pra mim foi, tipo, foi a mudança mesmo acontecendo por causa da ganja. E essa conexão que eu fiz com a minha família, assim, foi natural, tipo, eu confesso que eu era bem, bem travado, assim, de chegar e fumar com algum tio meu, tal, ou... Meu primo sempre fumou comigo, né, o Davi, mas com outros primos, assim, também que fumam, eu era meio tímido, assim, até que aconteceu a primeira vez, a segunda, aí a terceira já tava dando muita risada junto, aí foi perdendo a vergonha e hoje em dia é tudo assim, pô.
Da hora, mano.
Pô, é o sonho, eu queria que todo mundo pudesse viver isso.
Porque... Pra mim é inconcebível isso aí que você falou, cara, completamente não,
eu entendo,
inconcebível.
Eu de vez em quando fumo com minha mãe, né? Sim, eu fumo com a minha coroa às vezes só e, mano, já é da hora pra caralho, né?
Que delícia.
Então.
Mas a primeira vez que você foi fumar com a sua família foi um negócio tipo assim, oi, tudo bem? Ficar de cantinho, de aí, se eu tô fazendo merda.
Foi assim mesmo, eu tava tipo meio que junto assim, foi indo junto pro caminho, né? Todo mundo saiu, saí junto assim, não sei o quê. Aí você fica no cantinho assim, alguém só
mas faz
você
sabia assim, né? O que tava acontecendo? Você
sabia, tava ciente. Na época eu já tava ali fumando também e tal. E a primeira vez que eu fui na rodinha foi exatamente assim, né? Tipo, eu tava junto. Só estender a mão assim, aí, ué, posso pegar? Aí peguei, fumei, tá bom, né? Eu tô fumando oficialmente agora. Mas foi meio assim, eu tava junto e aconteceu. Pô, não teve represália nem nada, mas eu tava ciente.
Você teve um padrinho canábico na sua família?
Tive.
Um padrinho que chegou, amiguinho, chega aí, deixa eu te explicar o que é isso.
É, foi o Lucas, pô. Meu tio, é, o, que, seu, o meu tio que grava comigo.
Ah, é? Ele foi seu padrinho.
Foi. Meio indiretamente, justo, assim, mas foi, né? Tipo, orientando, ó, isso aqui e tal.
Caralho.
Fora que eu aprendi também com amigos, enfim. Mas é tudo meio na família. Um ensinou uma coisa, outro ensinou outra, tal. Manja um negócio do tomate, aí o outro já sabia como é que bolava, já me ensinou.
É que é foda isso, porque pra maioria das pessoas é um amigo, uma amiga, tá ligado? Tipo... Sim. Porque, não sei se vocês concordam, que a intimidade de família é diferente de intimidade de amigo.
Totalmente.
E eu não consigo, eu digo que eu não consigo nem conceber como seria ter um padrinho canábico da família, cara. Uh-huh.
Pode crer.
É agora muito diferente.
Ah, é bom ter alguém pra escapar no churrasco, né? É.
Mas você tem, por exemplo, da sua família?
Da minha família, não. Eu comecei a fumar... Meu primeiro baseado foi dentro da escola, velho.
Não, mas tipo, você já queimou com a sua família? Você...
Já. Aí foi o mesmo esquema também. Todo mundo tá ali, eu só encostei. Quando passaram pra mim, eu pensei, ninguém me expulsou, então vou continuar. Exato. Aqui.
Mas, por exemplo, hoje, Yara, se tiver uma festa da sua família, vai ter uma galerinha pra você fazer uma...
Sou eu.
Você...
Tá. Eu aviso todo Entendi. Mundo, eu tá falo, bom. Ó, vou lá na garagem e tá tal. Bom. Quando eu vou, a avó tá distraída.
Você é a madrinha,
assim,
então...
Eu sou a madrinha. Eu sou a madrinha da fumaça. Eu vou lá, eu bolo, começo a fumar, aí chega o primeiro, eu passo, aí um sai. Aí depois chega o outro sai. Porque tipo, não fica todo mundo junto. A gente meio fica dispersado pra não...
Não dá pala?
É pra evitar. Aí dá pala do mesmo jeito. Tá todo mundo como, chapando né, um pouco de chope. E depois chega quebrando as panelas, o bagulho é louco.
Nossa, um pratão de 2 metros, né?
Mistura mousse com arroz, o bagulho é louco.
Caralho, você é louco. E, ô parceiro, hoje você... A gente tava trocando ideia aqui sobre o algoritmo, o que pode, o que não pode, assim. Hoje você meio que já tá calejado disso, né? Já, dificilmente você vai tipo, tomar um ban, tomar uma restrição. Ou ainda é um bagulho que você, tipo, tá com medo sempre.
É, eu acho que é mais por essa linha mesmo, tá com medo sempre. Porque, puta, acho que até vocês aqui também, né? Com certeza, tipo, é um negócio que pode qualquer momento mudar, assim. E a gente, enfim, ficar de shadow ban, que tá acontecendo bastante aí, por exemplo. Mas, pelo formato que a gente já faz, eu fico mais seguro, sabe? Porque a gente não mostra. A gente, por exemplo, nunca mostrou em um vídeo pitando. tal, que é um negócio que falaram pra gente, inclusive, que é o que mais pega, tipo, esse ato de você dar uma tragada, né? Mas, enfim, fico meio a meio, tipo, meio seguro e meio aflito, né?
Mas hoje você pensa em fazer conteúdo pra outra plataforma? Fazer conteúdo mais longo, conteúdo diferente, fazer podcast, sei lá, coisa assim?
Pode crer, tipo, expandir assim, né? Pô, eu confesso aqui que eu sou gamer, tá, rapaziada?
Olha aí,
que legal!
Então eu tô com uma vontade aí de começar a fazer umas streams, ir ali na stream e voltar, tá ligado?
Você joga o quê?
Pô, eu abandonei o LoL, mas jogava LoL. Hoje em dia eu sou viciadão em Overwatch.
Caralho!
Overwatch. Das antigas.
Até main o quê?
Você chegou a jogar?
Jogo.
É? Puta, sou main Zenyatta.
Aí, ó, não é a pessoa que presta, tá ligado?
É.
Não é a pessoa, mas prossiga.
Falando dos mains, assim, seu assunto já vai embora, né? Mas, enfim, eu tenho vontade de fazer vídeos longos também, sketches maiores, né? Que até inspiro também, tipo, tem as inspirações aí do último programa do mundo.
Caralho, né? foda.
Puta, assistia bastante, assim, MTV também. É. Então, eu quero fazer algo nessa linha ainda, sabe? De repente pro YouTube mesmo.
A Twitch é mais permissiva, né? Em vários sentidos, assim, pra fumar on, ficar chapadão. Tem gente que faz stream trimando planta, você já viu?
Você tá mentindo pra mim.
Você, cara. A stream pode um par de coisa na Twitch lá.
É, na Twitch ninguém é de ninguém.
Segunda-feira na Twitch.
Não, segunda-feira. Mano, a Twitch tem umas minas assim, se pintando, caralho, pelado.
Pode crer.
Você sabe que o Amendoim eu fiquei falando, tipo, uns 3 meses, fiquei falando pra ele, só começar, é verdade, velho. Mano. E aí, tipo, demorou. Hoje tá aí fazendo coisa na Twitch,
mano. Pô, e é muito da hora, né, mano?
É da hora, mano.
Puta. Você consome Twitch?
Consumo. Hoje em dia, tipo, não tão quanto antes. Na época, assim, um pouquinho pré-pandemia, quando eu descobri a Twitch, puta, passava o dia inteiro assistindo. É? E era live de LOL.
Que você assiste?
Ah, hoje em dia eu não... De vez em quando é um casé, assim, mais light e tal.
A Twitch é foda, mano. Eu fiz um Causos da Vida Real essa semana aí, mano. E o tema era bater punheta enquanto caga, mano. Tá ligado?
Nossa, já, não.
Já foi cagado. Já foi cagado.
Isso não é algum coisa. Momento. Isso nem não, existe, não. Velho. Isso não existe, mano.
A parada é o seguinte. Quando você, mano... Você fica... Mano, eu não sei como chegou nesse assunto. Mas eu sei que eu fiquei 1h40 dissertando sobre isso.
Tá bom, mas não existe, velho. Não existe.
Não, mas existe sim.
Não, peraí.
Se manifesta aí no comentário que eu tô doendo. Eu não consigo lembrar.
Olha no meu olho. Você já fez isso?
Não, eu não.
É fisicamente possível.
Mas a galera fala que sim. Terminou de cagar, tá ali fazendo hora. Aí, de repente, o cara tá lá pegando uma punheta.
Não, cara.
Enquanto tá... É, não.
Terminou, deu uma relaxada. Ô, Miguel,
você já fez isso?
Não, isso não existe, Amendoim.
Não, o pessoal tava te trolando, cara. Não, lógico que não, você é louco.
Não existe
isso, não, tinha muita gente lá e muita gente falou que, mano... Me ligaram falando, o cara contando história lá. Não, teve uma vez que eu tava no trampo.
Ele contou a história que ele fez isso.
Tava no trampo. Tava no trabalho, muito tenso. Meu pessoal me pegando pra louco, não teve jeito. Eu tive que dar uma cagada de quebra.
Chamei na mão.
Estourei uma champa.
Meu Deus do céu.
Não, isso não existe.
É sério,
era
cara.
Era fanfic.
Não, não sei, mas ele contou. Eu tô contando.
Não, eu posso contar qualquer coisa, mas, cara, é
fanfic. Vocês.
Fisiologicamente não dá, cara.
Não, eu tô contando. O cara tá lá, mano. De repente o cara tá excitado.
Puta, aí já tá seguindo outra linha.
Eu não sei, mano. Eu só sei que os caras me contaram assim. Mano, tem essa conversa lá. Causas da vida real. É assuntos mais 18 para algumas pessoas, até assuntos mais 21.
Ser humano sempre é surpreendendo, pesado. Não é mesmo?
Tá vendo?
Agora eu tô pensando pesado. Aqui. Eu tô pensando aqui.
Agora você viu quanta liberdade tem?
Puta, tô lá amanhã já fazendo. Não, só aqui, ó.
Eu tô pensando aqui que, tipo assim, não existe, mas deve existir. Tá ligado? Tipo, se dá pra
placa,
fazer...
Tem história.
Se dá pra fazer...
Não, mano. A galera terminou de cagar ali já. Aí tinha uma mina e aí ela, mano, perguntou assim, mano, bate uma ciririca sério. A mina foi lá, ligou pra cagar? Gente lá, o bagulho enquanto cagava, eu perguntei também, falei, mano, se funciona pra tantos caras, será que não funciona pras minas também? Eu perguntei. Justo.
Mas a mina respondeu afirmativamente?
Aí ela falou que não, ela falou, tá. Não, eu não briso não, eu tô de boa. Ela falou, por enquanto tô tranquila.
Por enquanto.
Por enquanto tô legal.
Bom, sigam os conteúdos das pessoas que são profissionais, e eles dizem que tem muito trabalho psicológico pra você conseguir fazer
o quê?
Esse tipo de coisa.
Cocô?
É, misturar o tesão com xixi, com cocô, esse
bagulho, mas tá a questão não era nem de ter tesão na merda ou no mijo. A parada é que, assim, já aproveitar a ocasião que está ali com o pau de fora.
Pode
crer. Ah, mas é foda, porque o ambiente está fedendo ali, não tá no clima.
Aí, mano, entendeu?
Aí ele deve curtir.
Aproveitando a ocasião de que está com o pau de fora, mano. Essa é a parada. Não que, gente, mano, o cara tá lá aproveitando. Não, é separado, entendeu?
Ah, isso aí. É, eu acho que eu me considero um pouco conservador nesse sentido.
Só
um
eu já escutei histórias de pessoas demitidas por ficar batendo bronha aí nos banheiros da vida, velho.
Caralho.
E ser demitido, porque era várias vezes no dia. Eu acho que era uma compulsão, um problema que da pessoa isso, já.
É, eu acho que
aí rolou demissão por causa disso, velho.
Sim, mas como é que sabe que a pessoa tá chamando na chanfras ali?
Porque dava pra ouvir, mano. Dava pra ouvir pela porta.
Pô, mas outro dia eu tenho um documentário da BBC que tem uma galera com umas pira doidas, assim, né? De sexuais. E aí tinha um cara lá que tinha tesão na como chama? Na montanha-russa.
Caralho!
Tá ligado? E aí não é... É tipo... É tesão de pegar... Sabe a estrutura da montanha-russa? O cara ia lá e enfiava...
Não no... é a sensação de não, estar ali?
Não, é tipo...
Não é tipo frio na barriga da viagem. Era o carrinho. Nossa, não, esse carrinho de
montanha-russa. Ele ia na estrutura do bagulho mesmo, tá ligado?
Nos trilhos?
No pezinho que ficava no chão. Ficava lambendo, pá, tá ligado?
Mano...
E aí tinha um maluco que... Eu não lembro agora qual era o tesão dele, mas ele teve lesão no, na mão, cara.
Caralho.
De
Mano, eu vou contar uma história pra vocês, breve história.
Tendinite.
É, do Causos da Vida Real, mano. Teve um cara que me ligou, eu tenho um negócio, eu tenho um celular lá, mano. Tem uma linha direta.
Eu já liguei.
Que da hora, que da hora.
Fez a linha direta, não diga alô, diga Amendoim Show, o show do amendoim. Aí, mano, o cara me liga e ele contou a história assim, mano. Conheci uma menina no Tinder, a gente se encontrou, pá, transamos, foi muito louco, da hora e tal. Aí, mano, o dia rolou, aconteceu o dia, chegou a noite, a mina me mandou uma mensagem, tá ligado? Não, ou melhor, recebo uma mensagem de um número estranho, tá ligado? Com um vídeo. Eu abro o vídeo pra ver o que é e tal. Aí, mano, é a mina falando assim, ai, ele descobriu, olha aqui, agora ele tá me fudendo, não sei o quê. E o marido da mina pegando ela, tá ligado? O fetiche do cara era...
Não...
Saber que a mina dele sai com outros caras no Tinder, tá ligado? Pode crer. E ele falou assim, mano, eu fui usado.
Caralho.
Foi muito louco, tá ligado? Mas ele falou, mano, depois eu descobri que eu tinha sido peça de um fetiche, mano, tá ligado? Uhum. Esse é o tipo, mano...
E nem foi avisado,
E nem foi avisado, mano.
Pô, puta, sem consentimento é sacanagem.
Lá, mas aí ele falou assim, mas ficou aí a história. Ele contou essa história no Causos, mano. Essa história é muito louca, né, mano?
Caraca, velho.
É, o cara podia se sentir ou ofendido ou lisonjeado.
Ele sentiu um pouco de cada. É, né? Ele sentiu um pouco de cada. Ele falou que foi muito legal. Ele falou que foi muito bacana.
Ah, então.
Ele falou, só que ele falou assim, carambetas, né? Eu não vou trombar com ela de novo, porque agora eu não volto.
Não, mas tudo bem.
Agora ela vai fazer esse mesmo truque em outra pessoa.
Mas o que passou...
Alô, você que transou com uma mulher aí, né?
Mas o que importa é o caminho, não o destino, né? O caminho foi esse. É bonito. A gente tem essa brisa de que a gente, assim, esse é um podcast que fala de ganja, mas a gente sempre fala de cocô. A gente começou falando de cocô.
Faz parte da vida, não, cara. Pô, não tem
todo mundo
como.
Caga, todo mundo tem cu, pô.
Mano, é essencial pra gente poder viver,
eu
cara.
Eu sou acusado de sempre começar a história do cocô nas conversas também. Não. Caralho.
Já quebra o gelo, né? Já não tem mais nenhuma barreira de intimidade aí pra quebrar depois disso, tá ligado?
Todo mundo faz fezes.
Sim. Né?
O bagulho é louco.
A gente tem... E pior, era sempre o Tito. O amendoim tá pegando esse posto agora de ser
não
o...
Não faça isso.
É que o amendoim ainda assim é um lorde, porque ele conta a história aqui com uma postura muito diferente da do Tito.
Não,
o Tito
do
consegue
osso,
deixar a gente horrorizado em 30 segundos com pouquíssimas palavras.
Ô Yara,
mais tempo,
Yara, se você não ficou horrorizada com a bostonheta... Vamos rever aí as coisas.
Ah, eu tento não julgar as pessoas, porque eu fico só esperando qual a próxima que a gente vai descobrir do ser humano.
Não,
é uma caixinha.
Nesse ponto
de surpresas,
eu sou bem conservador, viu? Nesse ponto eu sou bem conservador.
Caralho.
Sou nada progressista.
Nada de bater punheta cagando, né?
Eu não fico pensando que seriam coisas que eu faria ou não. Fico pensando, nossa, existe isso.
Se tá na lista de coisas pra fazer, eu me recuso, né?
É, então. É bom saber que existe, a gente se defende.
Eu posso pular essa, Silvio!
Hoje não, faro.
Ô, parcinha, e, mano, você agora você falou que tá migrando muito negócio pro Instagram, não sei o que lá. Sim. E tudo mais. Eu tô, tipo, percebendo que o Instagram, ele é muito louco, né? Que ele já foi um aplicativo de você postar foto. Postar foto e
saudades.
Botar...
Era só do Instagram. Primeiro era só do iPhone, lembra? Quando era só iOS? Era no começo?
O Instagram era só iPhone?
Só tá bem, lá no princípio,
é. É que eu sou um late adopter. Na verdade, eu sou um não adopter. Eu não uso Instagram praticamente, né?
Caralho.
Até hoje. E hoje ele tá entrando numa brisa quase do TikTok, que ele foi um Vine, de ser vídeo curto, de ter shorts, agora de Reels e não sei o que lá. E a gente tava falando dessa brisa, né? De a gente ter que ficar atrás do algoritmo, de ficar atrás de tendência. Como você, tipo, eu não... Como é que eu lido com isso? Eu não lido, tá ligado? Como você lida com isso de ter que acompanhar esse tipo de coisa, do que vai mudar, do que mudou, do que funciona, do que não funciona? Porque é foda, né? É, quando eu terminei a faculdade, tudo que eu estudei de comunicação de internet foi pros caralho. Porque mudou tudo, né? Não, tipo, tava começando o YouTube quando eu tava na faculdade. Cara. E aí, tipo, hoje não dá nem pra você se especializar, porque você se especializa no que vem e você não sabe mais nada, exatamente, tá ligado?
Exatamente, tem IA e tudo, a porra toda agora também, né?
É, exatamente. A gente tava falando disso aqui, né?
Sim.
Que, tipo, é. Como a música pra mim vai ser...
E os Beatles, hein?
E os Beatles, hein? E os Beatles. Mas diz aí, como você faz pra... acompanhar essa brisa?
É meio que, tipo, já tá no automático, assim, também, porque eu tô envolvido meio que no meio. Então, eventualmente, chega pra mim esse tipo de conteúdo. É, eu consumo também bastante as pessoas que fazem vídeos parecidos e tal. Tem um pessoal na gringa que também faz uns vídeos muito bons, assim, de ganja e tal. Só que...
Fala um.
Pô, tem aquele mano que ele sempre faz... Acho que é Daniel Williams, sei lá. Que ele tá faz uns vídeos... É, cozinhando. Pô, pra mim, o trampo dele é absurdo, assim, também.
Muito bom mesmo.
É, audiovisual, assim mesmo, né? Muito bonito, mesmo. Né?
A música é bonita, fotograficamente é bonito, o rango é bonito,
então,
cozinha bem.
Exato. E aí, tipo, você tem que ver também o que as pessoas que você tem de referência estão fazendo, né? Você tem que meio que acompanhar, assim, querendo ou não. É, o jeito que a gente vê isso hoje é, tipo, meio que mantendo a integridade, eu acho, mano. Mas se adaptando também ao algoritmo. O que eu tô falando? Tipo, a gente manter a estética que a gente tem caseira, mas ver o que tá rolando. Se, tipo, vai ser vídeo narrado ainda... Se vai ser vídeo só de 15 segundinhos apontando pra cima e falando top 3, não sei.
Nossa,
o quê.
Nossa, isso eu acho um saco,
tipo, isso,
mano.
Muda toda
só
hora.
Quadradinho apontando, assim.
Mas é um negócio que eu percebi, e hoje já está muito claro, que além do que eu acho bom, porque tem coisa que eu acho uma merda e que super funciona, e coisa que eu acho maravilhoso que ninguém acha maravilhoso, tá ligado? É ter que ser muito... Tem que se desfazer do seu coração ali, tá ligado?
É.
E deixar o bagulho rolar, saca?
Às vezes, tipo, o que você quer fazer... Não é possível naquele momento, tá ligado? Porque não vai dar certo.
Tem que ser a linguagem que chama a galera, né?
Exato.
Que prende, isso é foda.
Pô, a gente teve a sacada... A primeira, assim, que viralizou no TikTok real, pra dar de exemplo, foi, tipo, POV. Você é o Nutella da sessão. Aí é, tipo, várias cenas curtíssimas, mostrando várias sedas, cheio de kit, assim, a piteirinha especial, tipo, né? Boba, isso aí pegou mais de 1 milhão. E a gente falou, caralho... É esse o formato que a gente tem que fazer. Vamos fazer POV até enxugar o conteúdo de POV. Até que foi morrendo e a gente, puta, o que a gente faz agora? Aí já foi pro conteúdo narrado, eu fui fazendo algumas outras cenas também, tipo, não só, né, que o sorriso é a marca do parceiro. Fiquei conhecido assim, pelo sorrisinho. E aí, tipo, tentei ir pro outro caminho, assim, também, né? Até eu falar em alguns vídeos também, coisa que a gente não fazia.
Ah, é?
Os vídeos eram ou voz de A, aquela do TikTok bem, tipo...
Caralho, mano!
Né, tipo, top 3 coisas, não sei o quê. E aí a gente começou a narrar, e aí deu certo também. Então é tipo você pegar não só o que tá dentro do conteúdo canábico, mas o que entrega pras pessoas também, né? Tá ligado? E adaptando, mano. Assim como vocês.
É que é foda, né? Tipo, tá ligado aquele maninho que faz assim, ó?
Uhum.
Pode crer.
Ele tá de jurado dos ídolos aí.
É o Cabe Lane, acho que é o nome.
E aí, tipo assim, é complicado, né? Porque ao mesmo tempo é genial, mas não é genial.
Eu lembro que eu fazia
vezes,
isso quando eu era
tá
criança.
Ligado?
Eu ficava fazendo isso com a minha mãe, tá ligado?
Tipo, uma vez, caralho, realmente, ele tem um ponto aí. A segunda, tá bom, a terceira, a oitagésima vez, você fala, você jura, cara? E sabe o que é muito louco, mano? Eu não tô julgando
não,
ele.
Não, sim, eu sei.
Seja muito famoso, seja rico, tá tudo da hora, cara. Mas eu não sei, ele não tem nem como é a voz dele. Não é muito louco isso, cara?
É, mas aí que tá o negócio, né?
É.
Tipo, faz parte?
A genialidade,
é,
né?
É, o barato. Tá aí, o cara, mano, que nem uma mudo.
Faz parte, é disso? Tá? É, tipo, se você acha que se ele falasse, ele ia dar ruim?
Ia dar ruim, no mesmo
Sabe por quê também? Por exemplo, se a gente faz isso aí, acho que aconteceu algumas vezes com a gente aí, de vídeo viralizar e ir pra fora. Tipo, se você aparece num vídeo falando em português, vai entregar só pra galera que vai entender o seu idioma, ou se tiver legenda ali em outro idioma. Se você faz um vídeo que é...
É um gesto universal.
Já era, acabou. Você tem muito mais chance de entregar, né? A gente fez um aí que era aquele Vamos F1. Aqueles bem curtinhos, não sei se chegou a ver. Eu apareço assim do nada, dá um susto na tela. Ah, aí eu apareço na tela e tipo, Pode mano, ver. Esse daí tem latino comentando até hoje.
Caralho.
Né? Tipo, ah, o vídeo conterrâneo da...
Ah, pensei que era latino. Essa música mesmo é latino. Essa música nem é latino.
O vídeo da Yara tem uns árabes comentando, né?
Pode crer.
Do nada.
Que medo, comecei a receber uns DM estranha, velho.
Ah, é?
Eu tive que bloquear uma galera.
Caralho, aí é foda.
É bizarro, bizarro.
E a galera reposta, né? Reposta no stories, assim, com umas línguas nada a ver. Assim.
Sim.
Tráfico de órgãos.
Misericórdia.
O príncipe da Nigéria falou, ah, tem uma bolsa de ouro aqui pra você, Yara. Tá ligado?
Não, saiu nessa não, você é louco.
É louco. E pior, né, mano? Porque é um negócio que... É, eu acho. Não sei se vocês têm essa percepção. Que o maluco do apontar saiu do controle dele, né? Ou vocês acham que foi um negócio premeditado? Que ele falou, não,
bagulho. Não, ele falou assim, mano, eu acredito que ele falou, mano, funcionou e é isso. Agora vamos embora. Até onde der. E aí
não, tá
não chegou a nunca ainda.
Mas um mês um.
Chegou, não parou, né? Exatamente.
Um mês um. Ele fez essa, daí ele fez de novo. Aí ele fez de novo. Falou, agora minha vida é essa.
Mas depois de um tempo ele começou a imitar, tipo, ele pegava aqueles vídeos de igual, uma pessoa fazendo uma coisa muito estranha. Ou ao invés de passar embaixo da escada, dar a volta num poste, ele começou a imitar e fazer isso igual também. Depois de um tempo.
Fazer isso igual.
Tipo, ele pegava os vídeos que ele tava se indignando pela atitude da pessoa, mas ele imitava fazendo agora atualmente,
a mesma
tipo,
coisa.
Tentando entender o porquê
e tal. Ah, não, ele fazia o certo. Tipo, também. A pessoa passava...
Fazia tudo errado, a pessoa fazia mais difícil. Ele ia lá e fazia da maneira mais fácil, tá ligado?
Tipo,
o cara
que toma
uma sopa de,
assim,
de garfo, tá ligado? Ele vai lá e toma uma sopa de colher. Tipo isso.
É foda, né? Porque é difícil não se colocar num lugar de... Ah, estou julgando essa pessoa. Não estou julgando. Seja feliz, fique rico. Mas, ao mesmo tempo, não é esse o audiovisual que eu queria pra deixar pras próximas... Tipo assim, o ícone do audiovisual, qual? Esse, tá ligado? Tá ligado? Não é esse o produto audiovisual que eu queria pras próximas gerações, né? Mas vai chegar um ponto que, mano, vai ser isso, tá ligado?
Tá mudando tudo tão rápido, cara. Não dá... Que geração?
Não, essa tendência é como muda rápido,
tempo,
né, mano?
Não dá tempo, cara.
Mano. A tendência muda muito rápido.
Não, e tem uns bagulho que é muito louco que passa e eu não entendi. Juro
lembra
pra você.
Quando era veja só no que deu?
Veja só no que deu.
Sim.
Passou o bagulho do caneta azul e eu não sei o que é. Eu pedi pra Marcela explicar e ela me explicou e eu continuei sem entender.
Caneta azul.
Então, pra mim não é engraçado porque eu não tenho referência.
Bom, mas assim, ele é muito. Esse cara é um mestre, viu?
É mestre do que?
Eu sou fã.
Mas é foda do que? Me explica.
Manoel Gomes. Esse cara tem mais de 21 músicas.
Mas me explica, por que ele é foda?
Porque ele é um cara que ele tem mais de 21 músicas, ele tem músicas pra todas as mulheres que ele já conheceu. Ele é um cara que, mano, ele é um gênio mal compreendido, mano. Assim, esse cara daqui 100 anos...
Mas é só por causa da música dele, ponto?
Não só, pela persona que ele é. Daqui 100
mas
anos,
como
mano,
é a persona
vão
estar
tá descobrindo esse cara. E vão falar assim, mano, esse cara aqui, ó, era o Da Vinci.
Mas você entende, mano. Eu tô muito velho, eu não consigo entender onde tá o Da Vincismo dele.
É a arte dele, porque você não tá entendendo a arte dele.
Eu não tenho referência, cara.
Você não tá entendendo, mas assim, vai levar um tempo pra você entender.
Sabe a mina que vira o pescoço?
Não.
Tem uma mina que vira o pescoço.
Ah, ela é exorcista. Pelo ombro, assim.
73.
Eu também não entendo, cara.
É só pra horrorizar a gente, eu acho.
Não, eu tô por fora.
Não, ela é TikToker de dança. Tá.
Ah, não.
Não vou saber o nome.
Eu não lembro, essa eu não lembro.
Então, mas ela vira o pescoço e, tipo, eu
e ela bomba?
Bomba, então eu assisti.
Tipo coruja?
É mesmo? Eu assisti. Caralho, fora aí, eu assisti, daí eu fiquei chocado com o pescoço da menina. Mas tá bom. O que? Eu não entendi.
Não, mas apelo, assim,
é
não,
isso. Esse é o superpoder dela,
velho. Mas assim, o Manoel Gomes é um artista. Assim, não falando que a menina que vira o pescoço não seja uma.
Então,
artista.
Então, mas assim. Mas você entende que fica muito borrado a linha de tipo, o que é o quê?
O Manoel Gomes, ele é cantor e compositor.
Mas, caneta azul.
Mas o cara tem 21 mil músicas.
Mas eu também, eu confesso que eu também, pelo fato de eu não entender a menina que vira o pescoço, ele falou que ela faz bagulho de dança. Eu nunca vi ela dançando, por exemplo, entendeu? A gente não sabe.
Ele só entregou o pescoço. E,
às vezes o mano ele tem alguma. Ele é um artista que a gente não sabe também, tá ligado?
Não, tudo bem.
Isso que eu tô dizendo.
Não, é que assim, eu acho que o Manoel Gomes é mais mainstream do que essa menina, ou não?
Puta, acho que tá pau a pau.
É mesmo?
Mas depende do público.
Mas você tá vendo, né? Minduim? Você tá vendo, Minduim?
Manoel Gomes é gigante.
Manoel Gomes é gigante.
É, imagina, vai na televisão e tudo mais, em todo lugar, vai no rádio.
E todo bonitinho, mas, já viu ele? É todo bonitinho, assim. Todo bonitinho.
Essa mina aí fez propaganda de banco, velho.
Caralho!
É isso que eu tô falando, mano.
Nossa, é muito grande mesmo. Ela é.
Nossa,
então, é gente que não conhece.
Eu que não conheço.
Eu ouvi umas fofocas dela aí, que parece que ela foi dar carteirada numa festa e não deixaram ela entrar, tá ligado?
Mas ela fez o negócio do pescoço?
Eu acho que ela fez lá na fila e não reconheceram.
Porque eu acho que se eu visse ela na frente assim, eu não ia reconhecer também. Só se ela fizesse.
É. Não, mas se eu visse ela fazendo isso, eu ia deixar ela entrar de graça. Eu falei, vai, minha filha, oxi.
Você sabe quem que eu sou? Aí vira o pescoço assim.
Você faz isso, parcinha.
Então, você sabe quem eu sou?
E é foda, mano, porque tipo assim, eu coloco muito da minha frustração pelo fato de eu não entender, tá ligado? De tipo assim, eu estou muito por... É uma piada que eu estou por fora,
tá ligado? Eu já dei muito Google nesses bagulho também, porque, velho...
Puta, até eu, gente. O tanto de meme que tem até você, né, Amendoim? Puta, mano, é descontrole.
São muitas bolhas.
Muita coisa pra acompanhar.
É muito conteúdo, mano.
Não, mas sabe o que é foda? Até do nosso próprio nicho, porque, tipo assim, os conteúdos curtos tem muita essa coisa de ser ultra nichado, né? Tem, eu descobri esses dias que tem o TikTok de espremer cravinhos, tá ligado?
Olha, mano, esse bagulho pra mim é surreal, mano.
Não, e sabe o que é pior? E sabe o que é pior? Mano, eu fico louco, Minduim, existe uma... Tem uns criadores de conteúdo de espremer cravinhos que tiveram uma treta e teve exposed de uma criadora de conteúdo de espremer cravinho, cara.
Olha só,
tá,
mano.
Ligado, velho?
Tem fofoca no nicho.
Tem todo um lore, tem todo um lore. Isso que eu tô dizendo, e é difícil acompanhar, tá ligado?
Já imaginei as irmãs se xingando.
Eu não conhecia um nicho, tá ligado? Eu descobri um nicho por causa de um cara que faz vídeos sobre mistérios da internet, tá ligado? Ele contou essa treta. Do negócio.
É a treta dos dermatologistas.
Deu polícia, né? Deu polícia, porque fizeram um negócio de uma doxing, né?
Prometeu espremer cravo, espremer espinha.
Não, foi muito louco, mano. Muito louco. Entendi. E aí, tipo, é difícil a gente acompanhar o nosso próprio nicho, porque eu, por exemplo, né? A cada 6 meses, mais ou menos, eu faço um relatório de números, 1, 2, como tá indo, como não tá. Daí procuro o que tá acontecendo no nicho. Mano, é difícil pra caralho, velho. Porque é muita coisa. Principalmente porque antes você tinha os canais do YouTube, tá ligado? E aí tinha uns 10 e, mano, não crescia muito, não ia embora muito. Agora, velho, tipo... Parece que a cada 6 meses tem um criador de conteúdo novo relevante, tá ligado, velho? E tipo, que você tem que olhar, o que tá fazendo, você tem que ver a referência. E tipo, é muito difícil acompanhar, cara. E,
mano, esse é só o começo, mano.
Você acha?
É só o começo, a gente só tá começando, mano.
Tem alguns criadores de conteúdo que estão unindo mais criadores de conteúdo. Agora, tipo, comente aqui todas as minas canábicas.
É agora que a criação de conteúdo tá começando, mano.
Eu também acho. Toda pessoa com um celular em casa é um criador, assim, potencial, né?
Agora assim, só tá começando, também. Mano.
Só tá começando. É que a grande dificuldade, que eu acho que de todo mundo que fala de maconha, é monetizar.
Não, tá assim, não.
É o pior de tudo.
Não, maconha é um assunto difícil, mas como criação de conteúdo no geral, como de criação de conteúdo, a pessoa que tá na internet pra criar conteúdo, que seja ela o que for, você toca no começo, da criação de conteúdo como todo, tá ligado? Pra ganja, a gente sabe que, mano, é um...
Mas olha só, você olhando de fora, você acha que a gente sobrevive num 2?
O que, a longo prazo, sim?
Não, tipo, você acha que um 2 sobrevive de um 2?
Olha, sinceramente, pouquinho.
Nunca sobreviveu de um 2, nunca, na história, tá ligado? Pode crer. Todo mundo teve outro trampo, a gente teve um período muito curto.
Eu ficava meio assim, eu acompanhava vocês na época, eu sabia que vocês tinham outros trampos assim também e tal, mas eu pensava, pô, eles estão com um 2 e outros trampos pra, tipo, né... Ficar forte e tal.
É porque não dá mesmo.
É pra sobreviver mesmo.
Ainda capenga.
Pode crer. Não, eu também tenho outro trampo. Hoje em dia, tipo assim, eu consigo, lógico, ter alguns adereços ali, digamos, né? Com os vídeos e tal. Mas tem outro trampo, paga aluguel. Então, tipo, o corre tá aí também, né, mano? Não pode parar. O sonho é que a gente viva disso, né?
Porra,
mano. E fumando pra caralho.
Sabe o que é pior? Sabe o que é pior, mano? Eu tenho certeza que se você fizesse conteúdo em qualquer outro nicho, você já tava sobrevivendo dele. Eu tenho certeza absoluta.
É, não é mais ou menos, viu? Depende do nicho, viu?
Eu não acho, não, cara.
Depende do nicho, mano, né? Você vai falar de política, de rap, também
não dá muito. Na moral, se você fizesse conteúdo de LOL, tá ligado? Na mesma pegada que você faz, com a qualidade que você faz, com sabe? Não,
pode crer, pode crer. Certeza que você
já teria sobrevivendo
disso. Cara de LOLzeiro, né?
Não, é porque é um nicho, sabe?
Bota fé.
Foi qualquer... Porque, por exemplo, a gente fazia dividir estúdio com canal de futebol. E, mano, era ridícula a diferença da acessibilidade dos caras com marcas e não sei o que lá, tá ligado? Porque escolher falar de ganja é tipo assim, eu sei que pode eu não vou ficar com isso. Eu sei, tá ligado? Eu sei que a duras penas vai dar pra tirar um troco de um bagulho desse, tá ligado? Isso é foda. E é uma escolha, né?
É uma escolha. Por isso que eu quero também começar, tipo, como eu falei lá, fazer as streams, porque é um barato também, assim, que tá no meu dia a dia. Eu jogo, mano, bastante, tá ligado? E eu jogo bem, tipo, e aí eu tenho certeza
Assim, quanto é você joga, qual o seu elo no LoL?
Assim, ó, o LoL, pra quem joga, eu jogava só um aranzinho.
É nóis,
O mais divertido, né? Porque o LoL já é um negócio que você se estressa só de clicar pra iniciar.
Caralho!
Né? A tela do loading aí já te estressa. Tudo pra dar errado ali antes de começar o jogo e tudo mais. Mas, eu era prato no LoL, tá?
Então tá.
Você é o que, o Yu?
Você nunca viu uma pessoa como eu. Eu devo ter umas 2.000 partidas.
Pouco,
só de Aran. Eu nunca joguei uma ranqueada na vida.
Caralho.
Nunca.
Só de Aran?
É.
Eu tenho umas 2.000 de Aran também.
Eu jogo mais a casual, mas o mais de tudo é Aran.
É o mais divertido. Pô.
É o mais divertido. Puta,
não tem como.
É aquele negócio que você fala assim, não tem nada pra fazer, eu não vou me estressar, o cara vai dar dodge, o cara vai quitar. Foda-se, velho.
Vamos jogar.
Eu não entendo, eu juro que eu não entendo a pessoa que abre o jogo pra se estressar. Eu não entendo, velho. Pessoa sabe que vai ficar puta.
Você não se
estressa
em nenhum jogo?
É. Nunca.
Para, Will.
O amendoim, eu juro que eu nunca fiquei puto em nenhum jogo.
Nem no Overwatch.
Eu uso o jogo pra relaxar, velho.
É, exato, mano. É
pra relaxar, não ficar estressado.
Nunca me estresso com o jogo. Nunca me estressei. Pra você ter uma ideia, quando eu jogava jogo de futebol, o PES ou FIFA, eu não jogava nem contra ninguém.
Eu jogava contra a máquina.
Não tem problema nenhum com isso,
não. Não perdi nunca.
Você é louco. Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Ô, parcinha, no nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quer começar? Alguém quer começar?
Ah, eu tô assistindo. Eu assisti ontem à noite os Novos Mutantes Disney Plus.
Ó, o que achou?
Ah, eu achei fofo. E que mais? Ah, meio relaxante, assim, o terrorzinho. É legal, é legal.
Não. Mas esse é um filme natimorto, né?
Totalmente, porque saiu meio sem explicar nada ainda assim, mas foi divertidinho, né? Adolescentes com poder, eu gosto de
ter. Tem a Taylor-Joy, tem a Maisie Williams, né? Tem uma...
É, então...
Como é que chama? A brasileira lá?
Qual o nome do ator que faz o Jonathan? Todo fudido do mesmo jeito, sempre verdade. Quebrado, tem sempre lascado. Fudido,
né?
Tem, cara, mano. Fudido. Tem, coitado.
Pior que eu botava mó fé.
Alice Braga.
Alice Braga. Porra! Ah,
muito foda.
Clássico.
Pode crer.
Ela era vilã, mas eu não sei se era vilã. Se... É isso, que
antes de sair, eu tava botando mó fé nesse filme aí, mano. Mas ele foi tão... Foi um natimoto.
Tinha até esquecido.
Mas é fofo. Tomara que saia mais pra eu entender o que aconteceu essa porra.
Não vai, nasceu morto.
Adiaram uma porrada de vezes, pra lançar vários cortes.
Exato. Puxa vida.
E ele saiu, e quase que ele nem sai, né? Porque não sei se vocês estão ligados que tem um filme da Batgirl e ele não vai sair nunca.
Não vai sair nunca, né?
Ele tá pronto.
É. Ai, que triste.
E flopou.
E quase foi. O Novos Mutantes aconteceu quase isso.
Né? A coisa flopada é gostoso pra relaxar. Você não se estressa. É verdade. Você só senta e segue, tá ligado?
As Marvels agora flopou também, né?
Flopou
legal.
É que nem uma poça d'água quentinha, assim.
Justo. Quem mais?
Parcinha?
Pô, a última série que eu assisti aí que eu vou recomendar pra vocês é Gen V. Que é aquela série derivada do The Boys e tal. Pô, mano, achei muito boa, tá ligado? Achei muito boa. Tipo, os personagens ali em questão, os principais, tem uns poderes que você fala, caralho, mano. Enfim, assiste aí,
mas
gente.
Mas na mesma linha de os caras aqui, mano, que injetam o poder e tal.
É meio a escola ali.
Imediatamente na sequência da última temporada do The Boys.
Ah, tá. Será que The Boys não vai vir mais temporada então?
Vai vir imediatamente depois do
Gen V. O moleque lá, mano, o último episódio é foda, hein? Do maluco, ele vai lá.
Para de dar spoiler!
Caralho! Quanto tempo que saiu The Boys na última temporada?
Não, acho que ainda não pode, cara. Ainda não pode.
Ainda não dá, pô.
Comenta aí se tá permitido. Tá,
mas não, o último episódio é muito legal.
É muito legal.
É muito
final de The Boys, é muito bom.
É um clássico de 1975, Mothership Connection, mano. Um criador de gênero dentro de um gênero, mano. É o P-Funk, cara. É o pai do. É o George Clinton. É o pai do. Parlamento. Funk Death,
mano. Não, mas como é que chama o instrumento lá que ele toca?
Não, esse daí é outro cara, né? Esse aí é o Roger, que é o Talkbox.
Ah, então tá.
O George Clinton, ele é antes ainda do Roger. É, essa banda aí é a primeira banda que o Butch Collins participa, mano. E o Mothership Connection é um álbum do Parliament. Parliament Funkadelic era uma banda do George Clinton e ele dividiu ela em duas. Era Parliament e Funkadelic. E aí ele fez uma terceira que era Parliament e Funkadelic.
Mas cara, era
álbum...
de cada da banda?
Não, era tudo a mesma banda, mas cada hora ele fazia... Um era mais dançante, o outro era mais psicodélico, tá ligado? E aí depois tudo virou uma coisa só e aí ele fez
misturando. Mas eram os mesmos integrantes?
Os mesmos integrantes.
Então esse cara, ele tem um probleminha de identidade, talvez.
pode ser que ele tenha. E, mano, esse álbum é da época Parliament, de 75, e álbumzão foda. É, mano, ele tem UFO. UFO é uma mano, e a P-Funk, ele explica o que é. Ele explica o que ele vai fazer naquele álbum, tá ligado? É muito louco.
Foda. Então
escuta aí, Mothership Connection, de 1975, por Parliament.
Que
muito
foda.
Vou indicar um jogo que comecei a jogar. E eu, aliás, eu não vou indicar, mas eu vou indicar. Por quê? Porque não dá pra jogar pouco esse jogo, cara. Chama Baldur's Gate.
Caralho. Foi pego.
Ele me conecta diretamente à minha adolescência, cara.
O que é esse jogo?
É o seguinte, você assistiu Stranger Things?
Assisti.
Sabe aquele joguinho que eles jogam?
Aham. Uh-huh.
Aquele jogo. Dungeons and Dragons. Só que ele é no computador. Ah. O Dungeons and Dragons, ele é um jogo muito legal, mas ele exige toda uma dinâmica que é muito difícil de fazer nos dias de hoje, que é juntar uma galera, tá ligado? Fazer ficha, fazer mapa, fazer bonequinho, mano, é um saco, tá ligado? Hoje é praticamente impossível. Todo mundo que joga hoje, joga pela internet, tá ligado? Porque ficou muito mais fácil. E só que não é a mesma coisa, velho. Você cutucar seu parceiro, tá ligado?
Uhum.
Você fingir que vai dar... Não é a mesma coisa. Mas na minha adolescência isso foi muito vívido e, tipo, isso aí é o que tempo bom que não volta nunca mais, porque eu acho que ninguém mais vai jogar do jeito que eu joguei, tá ligado? Mano, pegar o busão, ir na casa do seu parceiro, começar a jogar, tipo, almoçar e começar a jogar e parar de madrugada quando o último busão passa, tá ligado? Você ficar um dia inteiro jogando D&D e você fez duas batalhas, tá ligado? Era isso. E esse jogo, Baldur's Gate ele é ambientado no universo do D&D, né? E ele é basicamente um jogo que você joga no tabuleiro, só que no computador. E, cara, tem várias coisas que é pra quem jogou esse negócio, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, vou abrir minha garrafa aqui. Tenho que fazer um teste de destreza. Eu jogo um dado. Dependendo dos meus atributos, se eu tirar um, eu vou esparramar e cair tudo em cima de mim. Se eu tirar, tá ligado? Tem que fazer... E aparece o dado na tela. E não precisava aparecer o dado na tela, tá ligado? Só que o dado aparecendo na tela dá um calorzinho. Dá um calorzinho. Tipo assim, eu sei porque esse dado tá aqui. Porque,
pra lembrar assim, os velhos tempos.
Nostalgia abraçando.
Porque, tipo assim, quando você joga esse jogo... na verdade, quando você joga qualquer RPG, essa matemática que existe, ela acontece por trás e foda-se. Quando você tá jogando um jogo analógico, você tem que fazer o cálculo, você tem que fazer a matemática. Sim. O mestre tem que falar, esse monstro aqui tem tanto de taco. Que
pra existir o mestre, né?
É, exatamente. E aí você tinha que jogar o dado e fazer os cálculos. Sim. Agora ele faz tudo pra você, mas você vê acontecendo na sua frente.
Você sente como se o mestre estivesse lá com você.
É, exatamente. E aí, tipo, semana passada teve dois dias que eu não gravei e eu literalmente acordei, fui no médico. Mas acordei, fui no médico, voltei e fiquei jogando essa merda, cara.
Caralho.
Por quantas horas?
Deve ter dado umas 13 horas, 14 Nossa. Horas.
Só pra entender.
Assim, a cadeira deve ser boa, então.
Porque... E aí, tipo, a última vez que eu joguei, eu fechei o jogo e falei, cara, eu só vou abrir isso aqui mês que vem. Só vou abrir em dezembro, cara. Para. Porque, mano, eu perdi dois dias da minha vida.
Mas chega no feriado aí de novo.
Não, mano, não é assim que funciona. Tinha mais bagulho pra fazer. Não.
Para,
não. Fechei o jogo, salvei, só vou abrir em dezembro agora.
Caralho,
mano. O jogo é muito
bom. Porrada de coisa pra fazer, né?
É infinito. É. E, mano, assim como no D&D, você pode ser cuzão também, tá ligado? A pessoa falando, aqui tá doendo, me machuquei. Você pode pisar na cabeça.
Matar os NPC.
Tá ligado? Aí, cara, se você nunca jogou nada relacionado ao D&D, o joguinho do Stranger Things, jogue Baldur's Gate. E se você tiver muito tempo na sua vida também, né? Porque vai consumir. Mano, muito boas nossas recomendações. Ô, parcinha, dá sua capivara. Onde a galera te acha? O que você tá fazendo?
Pô, galera, tamo aí. Como eu falei, minha profissão agora, carteira assinada TikToker. Enfim, tamo lá no TikTok e no Instagram. Tem dois arroba que eu vou passar. O primeiro é o meu, que é arroba vulgoparcinha. Simples, conciso. Único perfil exclusivo, oficial, tá lá escrito. Né, pra não ter imitações.
Não existe imitações.
Sem imitações. E tem o da Flora também, que é onde a gente trabalha. Tem a tabacaria também, que é arroba Flora e Cultura. E é isso, tamo aí.
Muito bom. Muito obrigado por ter colado com a gente, cara, de verdade. Valeu mesmo, Minduim. Vambora.
Obrigado, gente.
Vambora. E vamos que depois de nós andamos de novo.
Yara.
Beijinhos, Enzo.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 2, né, pessoal? Também arroba Will Muito Nerd lá no Baldur's Gate. É nóis.
Falou, gente.
Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores, e você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado pra jogar ainda. Na verdade, fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá, ajuda a gente, apoia.se/12.